Renascença, a par com o mundo.
Ora, os incidentes de Alcochete transformaram esta situação numa questão de Estado, com as palavras do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro em volta da violência no desporto e também em relação à organização da final da Taça de Portugal. Começo pela Graça Franco, que já esta semana aqui comentou este caso.
Futebol, isto já me parece, aliás, demais. Já é a segunda vez que vou falar de futebol na minha vida.
Mas até preciso apurar talvez algumas responsabilidades já. Podemos apurar algumas responsabilidades que possam extravasar o âmbito estritamente leonino?
Ah, eu acho que sim. Aliás, se fosse no âmbito estritamente leonino, eu nunca me pronunciaria. Portanto, eu acho que isto é uma questão de Estado a que isto chegou. Ou seja, é o reflexo daquilo que tem sido uma cultura de ódio, de enfim, de quase loucura e violência, a que nos levou com uma ajudinha da comunicação social, que tem usado e abusado de uma linguagem quase desbragada em alguns órgãos, naquilo que é a análise desportiva, e que se reflete numa espécie de impunidade que
comunicação
leva...
social a nível de quê? De comentadores ou do próprio trabalho jornalístico?
Não, eu acho que não é mesmo trabalho jornalístico, é encher horas de emissão, e aqui eu acho que a Renascença se orgulha de não participar, de não ter nenhuma culpa nesse tipo de discurso e de antes, pelo contrário, fazer até alguma pedagogia, se é possível, mas que efetivamente já levou o sindicato, inclusivamente, a questionar-se sobre em que medida nós, comunicação social como um todo, temos ou não que refletir sobre o nosso papel na sociedade, designadamente quando ocupamos tempos infinitos na busca de audiências, e de facto há órgãos que fazem isso, com uma linguagem que pode ter como proveniência alguns indivíduos concretos, bem identificados, que eu não sei se se limitam ao presidente do Sporting.
Mas isso
ou
justifica
não.
Os acontecimentos de Alcochete?
Não justifica, justifica a impunidade, justifica o sentimento de total impunidade que aquelas 5 dezenas de energúmenos sentiram para se chegarem à porta de uma propriedade privada, ameaçarem a comunicação social que estava lá estacionada, e não eram poucos, armados até aos dentes, encapuçados, entrando na respectiva propriedade, demorando-se o tempo que muito bem entendiam, porque por vista a cena demorou mais de 15 minutos. Também indicia que a GNR demorou algum tempo a chegar, mas eu imagino que foi chamada de imediato, portanto, e que fizeram o que fizeram, quer dizer, que é sequestro, agressões, ameaças, tudo isso, e depois saem dali com o mesmo à vontade, deixando-se os carros estacionados à distância.
Vamos ouvir a opinião do Henrique Monteiro. Henrique, como é que olhas para esta situação toda?
Quer dizer, eu, de um modo geral, toda a gente está de acordo com a Graça, mas eu acho que esse não é o problema principal. Acho que o problema principal não é... Quer dizer, há um ambiente que não é sadio no futebol. E esse ambiente já existe há muitos anos e sempre existiu, do meu ponto de vista. Sempre houve programas em excesso sobre futebol e debate em excesso sobre futebol, que nem por cima não é sobre futebol. É sobre casos de futebol e coisas à volta do futebol. Sempre houve corrupção no futebol e como coisas compradas e vendidas e coisas estranhas e não sei o quê.
Investigações. Nem sempre provado. Muitas alegações de corrupção.
Sim, muitas alegações sempre houve, quer dizer, mas agora também são alegadas, porque ainda não estão julgadas, portanto é isso aí, estamos... Agora, o que aconteceu aqui foi mais que isso. Aliás, a acusação é de terrorismo também.
Quer dizer, embora eu acho que é um bocadinho em excesso chamar isto de terrorismo.
Também, até pode ser mau para o turismo, mas quer dizer, de qualquer forma...
É terrorismo que é para poder manter em prisão preventiva.
Claro, também me parece, mas quer dizer, mas há aqui uma coisa que é óbvia, que é assim. Creis um autor verdadeiro, eu não sei quem foi. O autor moral foi o Bruno de Carvalho, quer dizer, mas eu não tenho, eu sou sócio do Sporting e não tenho dúvida nenhuma disto. Porque vamos lá ver, eles entram na Academia de Alcochete. Primeiro, têm que saber que podem entrar na Academia de Alcochete. Dentro da Academia de Alcochete não há seguranças. O Sporting não tem seguranças na Academia de Alcochete, não brinquem comigo.
Quer dizer, tinha, esses... pois, tinham quatro pessoas, mas quatro pessoas não enfrentam, evidentemente, não, dizer, 50 pessoas
depois,
encapuçadas
quando
e armadas.
Dão os, quando dão os filmes à polícia, só dão os filmes da saída, não dão os da entrada. Dizem que da entrada não têm. Quer dizer, não brinquem comigo. Quer dizer, há uma relação, ele pode-me processar à vontade também, quer dizer, mas com o conhecimento habitual, com o conhecimento habitual, não, atual, das coisas, como é óbvio, há uma conexão entre aquilo que Bruno Carvalho queria para o clube, e que espero que deixe de querer rapidamente e que se vá embora, e o que se passou, como há com as tochas atiradas a arder para o Rui Patrício.
Mas não estendes a reflexão ao futebol português na generalidade?
Eu estendo a toda a gente, mas a gente, por estender demais, temos esta mania de estendermos tudo, não é? E depois não nos focamos no essencial. Ora, o que se passou no essencial foi gravíssimo. E esta coisa foi gravíssima em si. O resto também é importante a gente discutir. Agora, nós temos a tendência, é muito portuguesa, vamos discutir e dizer, discutimos tudo. Então vamos discutir tudo. Não, eu quero discutir isto só. Eu quero só discutir isso. Agora não me interessa discutir o Benfica, nem o Porto.
Não, a
nem
violência no desporto em Portugal, a viciação no... de resultados.
Mas eu acho que isto é a mesma coisa que estás a discutir os atentados de Paris, tens de discutir o que está por trás dos atentados.
É que eu não quero relativizar isto, percebes? Eu digo assim, isto é extraordinariamente grave. Isto é um assalto. Isto é uma agressão brutal a pessoas que não estavam a fazer mal a ninguém.
Mas
deixa-me só acabar.
Eu sei, com certeza. Mas eu
discuto a Al-Qaeda quando souber quem é a Al-Qaeda, que é isso que eu estou a dizer. Por isso é que eu quero discutir isto. Quero saber quem foi a Al-Qaeda. Se foi Al-Valado, se foi Al-Cochete, se foi Al-Qaeda, se foi Al-qualquer coisa. Agora, o problema é este. Eu não acho que seja este o momento de generalizar e relativizar isto no âmbito de uma questão mais geral da violência no desporto. Isto não é a violência habitual do desporto. A violência
Pedro
habitual do desporto
Santos
é outra.
Tanto que é inédito, não é?
Pois, tanto que é inédito, claro.
E, de facto, a agressividade no futebol tem vindo a crescer e as suspeitas de corrupção têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos e isso é incitado por comentadores. Há comentadores que são, enfim, eu não sei como é que têm tempo de antena, há um indivíduo que todos conhecemos da televisão, felizmente eu não conheço pessoalmente, chamado Pedro Guerra, que é provavelmente o mais incendiário de todos, mas também acontece nos próprios clubes. Quando o Benfica faz comunicados com nomes de jornalistas, aliás, o Expresso tomou uma posição editorial sobre isso, repudiando essa ação, porque é uma ação cobarde, porque está a pôr um alvo nas costas de pessoas concretas em vez de falar sobre o trabalho de um jornal. E quando se sabe de suspeitas de corrupção, de suspeitas ligadas à viciação de jogos, de campeonatos que não a primeira divisão, por causa de apostas, tudo isso é gravíssimo e neste momento o futebol está envolto em processos judiciais gravíssimos. Depois há o que se passou esta semana. E o que se passou esta semana não é um incidente, não é um acidente, é um abismo no qual o Sporting está mergulhado. E é um abismo que inclui a violência inaudita e intolerável do que nós assistimos, ou de que nós tivemos e temos conhecimento, e depois, paralelamente, ou talvez não sabemos bem, suspeitas gravíssimas de corrupção no handball e no futebol que passam por compra de árbitros e por compra de jogadores. Nós estamos a falar, ao mesmo tempo, na mesma semana, de um acontecimento e de suspeitas gravíssimas à volta do Sporting que o colocam efetivamente num abismo. E o primeiro passo para, pelo menos, querer sair desse abismo é, evidentemente, o afastamento de Bruno de Carvalho, que não vai sair pelo seu pé, como já se percebeu, e que pode cair através, enfim, de falta de quórum na direção. Há uma grande pressão nesse sentido. Eu estou convencido que estamos por horas disso acontecer.
Mas o Bruno Carvalho foi votado pelas pessoas do Sporting. Ou seja, ele não ficou mal votado de repente.
É? Mas foi antes disto.
Foi antes disto.
Há muitos apoiados. Atenção, eu nunca votei no Bruno Carvalho. Eu nunca votei Bruno Carvalho. E houve bastantes votantes do Bruno Carvalho que já vieram dizer que estão arrependidos. Começaram Daniel Oliveira, Eduardo Barroso, Jaime Marta Soares, quer dizer, não posso continuar.
Daniel Sampaio, sim. Daniel Sampaio. Que apoiaram
desculpem,
até
o caráter do senhor não se alterou com estes...
Mas isso aí, agora podemos estar a discutir e eu estou em boa posição para discutir porque é que essas pessoas inteligentes o apoiaram.
Mas as ações mudaram.
Mas também não foi sempre assim, isto também é verdade.
Nunca tinha acontecido. Bem,
E resolve só com a saída de Bruno Carvalho?
Não, 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 claro que não.
Não, porque estas pessoas já eram da claque. Estas pessoas têm uma ligação.
Não, isto resolve-se depois. Depois é que vale a pena discutir o que está a graça a dizer.
De um dia para o outro.
Depois vale a pena discutir.
Então vamos discutir isso.
Não, mas, olha, Henrique, estas pessoas que apareceram encapuçadas e não sei o quê, já faziam parte de uma claque organizada do clube.
Mas todos os clubes têm claques organizadas.
Sim, mas eles não emaleceram de um dia para o outro. Não, ou seja, já lá estavam com estes caráteres.
Isto é um crime. Isto é para a bancada.
É um crime gravíssimo. Mas já antes disso, estavam os jornalistas.
Isto é um crime.
Nem sequer é mandar tochas para o campo. Ou assim. Quer dizer, isto, há aqui um crime.
Um crime gravíssimo.
Um crime gravíssimo. Pronto. E este crime é gravíssimo. E agora nós temos que discutir.
Como dizia o outro, a justiça ou que é da justiça?
Não é a justiça ou que é da justiça, porque a gente também pode ter opiniões sobre as coisas. A justiça tem que definir quem foram os autores materiais e os autores morais. E quem foram os instigadores e quem deu as condições para que o crime pudesse ser, como diz o povo, tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica à porta, não é? A vigiar. Portanto, quer dizer, a justiça o que tem que fazer é quem foi à vinha, quem ficou a vigiar, quem instigou, quem mandou, quem não sei o quê.
Podemos ainda discutir o quê mais?
E depois dessa questão estar bem, temos de discutir a sério, se as claques podem continuar, porque já se fizeram várias leis sobre as claques. As claques não podem ter coisas dentro dos estádios, não podem ter determinado material e, no entanto, não há jogo em que não haja um petardo, em que não haja uma tocha, em que não haja não sei o quê. Não se percebe como, porque há revistas, teoricamente, na entrada dos estádios.
Mas há claques em
todos,
todo o mundo.
E há claques em todo o mundo. Mas as claques, atenção, eu não sou contra o facto de haver uma claque que vá para lá gritar Sporting, ou Benfica, ou Porto, ou Belenenses, ou o que for. Isso aí, tudo bem, eles reúnem-se e vão todos juntos e gostam, e veem o jogo de costas, como eu costumo dizer, e entrou que no... É uma coisa, não é um espetáculo muito agradável, sobretudo nem vê-los a eles, nem o que eles veem, porque eles só veem os outros, não veem o jogo. Ora bem, portanto, mas esse é um problema deles. Agora, o problema passa a ser público. O problema é um problema público quando há violência. E quando há violência, e quando essa violência é instigada.
Mas se o legislador
mais,
já fez tudo...
Vocês não se esqueçam que Bruno de Carvalho, já aqui há tempos, tinha dito que se fosse preciso mandava as claques pôr a equipa na ordem. Quer dizer, e portanto, estas coisas não são inocentes. Houve ameaças.
Pois, eu diria mais. Houve ameaças e houve um contínuo de ameaças, incluindo a comunicação social.
Portanto, o que pode o governo, por exemplo, fazer? O Henrique estava a sublinhar que houve já legislação aplicada em relação às claques, por exemplo, em Portugal.
Pode cumprir a lei. Eu acho que o governo, em vez de estar sempre, como o doutor António Costa gosta muito,
criar uma autoridade,
criar-se uma comissão. O Salazar, que foi um ditador horrível e tal, mas que, como os relógios parados, de vez em quando tinha razão, dizia, quando não se sabe o que há de fazer, cria-se uma comissão.
E nessa parte, nessa parte,
mas não é só o poder político que
não, tem que não agir. É só o poder político.
O poder judicial não há registro de, mesmo em casos de violência, não tão graves naturalmente, mas mesmo em casos de violência anteriores, de haver condenações que levem a afastamentos.
Adepto à hora do jogo esteja na esquadra, muitas vezes.
Dos próprios clubes, de penalizações sobre os próprios clubes, que sejam mais do que admoestações. Eu acho que era o Francisco Mendes da Silva que dizia que a violência no futebol é hoje, ou era até aqui, muito como antigamente a violência doméstica. Ou seja, era socialmente tolerada. Felizmente isso já não é assim hoje. Esperemos que também deixe de ser em relação ao futebol. Portanto, não é só o poder político, não é só o poder legislativo, é também o poder judicial. Portanto,
mas o poder judicial, o poder legislativo, eu acho que o poder legislativo já fez praticamente
mas
tudo. Agora trata-se de aplicar a lei. E aplicar a lei passa, por exemplo, também por incompatibilidades, porque a gente fala muito das incompatibilidades dos políticos, mas os juízes fazem parte de órgãos sociais de clubes a torto e a direito.
Os deputados
recebem os presidentes dos clubes como se eles fossem coisas. Eles são todos de interesse público. Eu já escrevi isto. Aliás, foi a primeira vez que tive a honra, a primeira e única que tive a honra de receber uma carta de Bruno de Carvalho. Enfim, não era bem a insultar-me, porque ainda não tinha chegado a esse ponto na cabeça dele. Mas foi quando disse como é que clubes como estes, e eram vários, são de utilidade pública e têm isenção de impostos e devem dinheiro a toda a gente.
Mas
e
há
têm
aqui
milhões
uma questão económica
milhões.
Que eu acho que também esteve na base destes crimes, que é o clube perdeu de facto muitos milhões por ter ficado em terceiro lugar, não em segundo lugar.
E na taça, jogando
a taça normalmente e ganhando-se a taça, Jorge Jesus ganharia, pelo menos em prémio, mais meio milhão. E portanto, eu não sei até que ponto, não é? a loucura que está por trás dos muitos milhões não fez alguém esquecer que, entretanto, se por acaso toda esta gente rescindir com justa
mas
causa,
já o
estará então
de referência
muitíssimos
do
mais
Sporting
milhões.
Não, não pode, a pressionar
isso,
a saída de Bruno
Carvalho. Isso é uma coisa de loucos. Se ele não previu que podia haver rescisões com justa causa e pode, o Sporting perde para aí 150 milhões de euros mínimo.
Vamos só fazer uma ronda muito rápida sobre um caso da atualidade internacional, de novo tensão entre Israel e Palestina. Não temos muito tempo, Henrique. A violência ressoa a níveis que não eram vistos ali desde 2014.
Exatamente. E agora, para fazer jus à graça, podemos fazer também um apanhado geral do problema da violência.
Isso é um bocado
bom,
difícil.
No Médio Oriente. Quer dizer, vamos lá ver. No Médio Oriente sempre houve este tipo de coisas. Quer dizer, de vez em quando há menos, outras vezes há mais. Naturalmente, o Sr. Trump, quando mudou a embaixada para Jerusalém, deu um passo que, em vez de contribuir para a distensão, contribuiu para a tensão. Portanto, a tensão voltou a aumentar. Os palestinianos fazem pressão sobre a fronteira. Os israelitas, como se sabe, são uma tropa muito paciente e muito branda e pouco ativa. Disparou uns tiros e matou 50 logo de uma vez. Ou só 60, já nem sei quantos foram.
E feriu 1.200.
Foi, e feridos
58,
e tal. Quer dizer, mas vamos lá ver. Aqui é que nós estamos... Não estamos exatamente perante uma normalidade absoluta, porque infelizmente nem sempre é assim, mas os picos de tensão entre Israel e os palestinianos, ou entre Israel e os vizinhos árabes, são assim, têm
graça
sido.
Eu acho que o Sr. Trump estava avisado e sabia exatamente o que é que iria provocar e, portanto, o que lhe fica na consciência e estas dezenas de mortos e de feridos. Mas, de qualquer maneira, eu
e mesmo assim eu votava nele contra o Bruno de Carvalho.
Gostaria de, mais uma vez,
puxar a bobina.
Colocar a questão, puxar a bobina atrás e pensar como é que vão camionetas de adolescentes, mulheres e crianças, sabendo que vão para a fronteira, enfrentar aqueles tiros. É porque... verdade, com fisgas, mas fisgas que também matam, portanto não vale a pena também se esconder e com a violência.
Não,
sabendo que
também
não voltam, ou sabendo que alguns deles não vão voltar, e na sua retaguarda
é
a única coisa têm.
Pois é, não, mas é que
não,
é bom
caso, não caso, eles fazem isto porque não têm.
O caso é
de
antigo
facto,
e é muito,
esperança
e é muito
nenhuma.
Complexo. E esta decisão de Trump é uma decisão radical, como se fosse simples, através de uma decisão. Atalhar um caminho. É muito, uma das coisas mais chocantes foi o contraste das imagens. Estamos a falar de dois lugares com cerca de 100 km de distância entre um e outro, e num era a confrontação entre um exército, enfim, que foi acusado pela Amnistia Internacional de uso excessivo de força, e aqueles que com fundas e fisgas, como falávamos, e depois algumas dezenas de quilómetros dali aparecia a revista Caras com grandes festividades e com grandes... Enfim, com
parecia
a revista Trump,
Caras.
Não parecia mesmo,
Trump,
quer dizer, as toaletes da senhora Ivanka, as flores, tudo aquilo era de facto um fé de ver como se fosse produzido para a revista Caras.
As sugestões da semana.
Ora bem, eu tenho aqui assim um livro acabadinho de sair do forno, de Jaime Nogueira Pinto, e chama-se A Direita e as Direitas. E eu acho que tem imensa atualidade, sobretudo porque nós estamos a assistir a algum surgir de direitas muito diferentes entre elas na Europa, e que é bom enquadrar, mais uma vez, não é? Na história.
Obrigada, Graça.
A história.
Pedro.
A minha sugestão é para um festival de arte urbana, que começa hoje em Viseu e dura até
claro
domingo.
Claro que não tens
um
interesse na terra,
Sweet Heart,
não é?
Não, fui eu que paguei.
Esperem que senão não se percebe quando e onde é que é, Pedro.
Exatamente, posso falar de Viseu.
Fala de Viseu, Pedro.
Fala de Viseu. E que tem a presença de muitos artistas, são 7 criadores e 4 coletivos de artistas neste festival, onde também há vinho e enoturismo.
Henrique.
Eu, como sou economista, ao contrário dos meus colegas, eu vou recomendar um livro do Prémio Nobel de Economia, acabado de sair, Jean Tirole, A Economia do Bem Comum, que é um livro que ele escreveu porque, quando foi Prémio Nobel, toda a gente lhe dizia assim, os seus livros não se percebem nada. E então ele decidiu escrever um livro a explicar o que é a economia, o que é o bem comum e tudo isso, para pessoas normais.
Como é que se chama? Jean Tirole. Tirole, sim.
Com E no fim, Tirole com E no fim. A Economia do Bem Comum é da Guerra e Paz.
Muito obrigada.
Renascença, a par com o mundo.